Quando quiser.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ouvir esse podcast, mas eu sou Adriana Weitz, uma editora, escritora, produtora cultural e a responsável atualmente pela editora Letras Virtuais. A gente está passando aqui para contar para vocês os bastidores da publicação de um livro. Escrever o livro é o menor dos nossos problemas. A gente tem alguns problemas que se seguem à parte da escrita propriamente. Como dizem, né? Quem vê close não vê corre. E os corres e os perrengues da publicação de um livro, vocês não fazem ideia. A primeira coisa é ter uma boa história. É aquela coisa do cinema novo, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. E na realidade é isso, é uma ideia na cabeça, uma boa história, uma boa escrita e encaminhar o seu livro para alguém que realmente vá valorizar a sua obra. É difícil, é um mercado bem nichado, né? A gente tem vários nichos nesse mercado. A gente tem o nicho do pessoal que escreve a literatura erótica, o hot, que houve um boom depois de 50 Tons de Cinza, todo mundo escreveu hot. A gente chama de hot no meio literário. A gente tem a galera aí do sobrenatural, fantasia, que é um nicho também muito legal para quem gosta de escrever esse gênero. Os livros técnicos. E a gente tem os romances românticos, romances de época, que também fazem um nicho muito legal. E atualmente, eu venho percebendo assim que poesia. Escrever livro de poesia, o pessoal fala: ah, não publica poesia, não, que poesia não dá dinheiro. Poesia não vende. Gente, se a gente for pensar nisso, a gente não publica nada. Se você gosta de poesia, curte escrever poesia, escreve poesia. A gente tem que fazer aquilo que a gente curte, porque a escrita é isso, escrita é alma, escrita é você se derramar ali naquele espaço que não está cabendo dentro de você. E aí a gente acaba extravasando e escrevendo. E então eu vou contar para vocês algumas coisinhas dos bastidores aqui, né? Terminou então de escrever o seu livro. E agora, né? Eu terminei, fiquei órfão daquela história. Afinal de contas, ela me acompanhou ali durante meses. Quem vai ler? Vou engavetar? Não vou engavetar? O que que eu faço? Bom, a primeira coisa é que você tem dois caminhos para decidir. Se você vai ser independente, ou se você vai ter uma editora. Se você for independente, não pensa que é mais fácil, não. O caminho é tão árduo quanto o caminho de encontrar uma editora. Se você for querer ser um autor independente, você vai precisar de uma cadeia produtiva por trás de você, porque, gente, o produto livro, ele tem uma cadeia produtiva por trás. Tem o capista, o revisor, o diagramador, a bibliotecária para fazer uma ficha catalográfica. Nada é assim feito de forma amadora. A gente está falando isso, eu estou falando isso, se você quer fazer um livro que tenha credibilidade, né? Uma obra que seja uma obra que vai ser lida, que você futuramente poderia vender em feiras, em bienais. Então, eu separei aqui uma colinha, né? Que é o terminei de escrever o livro, qual o próximo passo? Primeira coisa, você vai organizar o seu livro em capítulos. Se for em poesia, você pode organizar por partes, enfim, livro de contos, crônicas. Você vai organizar o seu livro, você vai dar a ele uma roupagem. Se você não souber fazer isso, você pode procurar um outro profissional do livro, que é o preparador de texto. Ele vai fazer a curadoria dos seus textos, ver o que dialoga com a proposta do seu livro, com aquilo que você está querendo dizer com o seu livro. Certo dia aí, eu peguei um livro lá na editora de um autor muito bom, excelente poeta, mas ele trouxe uma coletânea de poesias, contos, crônicas. A gente até publica poesia, conto, crônica no mesmo livro, dá para a gente fazer isso. Mas, de repente, ele saiu da poesia para um texto motivacional, tipo coach. Aí eu falei: opa, peraí, quem fez a curadoria dos seus textos? Ah, eu mesmo. Vamos lá, vamos conversar. Sabe o que ficou parecendo? Que você juntou tudo que você escreveu na sua vida e falou: vou embrulhar nesse pacote e mandar no livro. E aí o livro fica sem propósito. Então, isso é uma coisa que vocês têm que pensar na hora. Primeiro passo: organizar o livro. Ai, meu livro está dando 400 páginas. Uau, 400 páginas? Então, se eu for colocar ele 400 páginas lá no Word, no editor de texto normal A4, se eu for colocar ele no formatinho livro, 15 por 21, 14 por 21, eu tenho notícias. Seu livro vai quase dobrar de tamanho. Fora que a gente tem que ter aí os elementos pré-textuais, os pós-textuais. Então, gente, nada é tão simples quanto parece. Né? Se prepara para dobrar o tamanho do livro. É uma coisa que as pessoas às vezes desconhecem. O livro aumenta de tamanho. Outra coisa também é utilizar uma fonte agradável aos olhos. Isso a gente faz na diagramação, né? Senão a gente vai pegar aquele livro que além a gente vai ter que ir no oftalmo para aumentar a lente, eu vou ler o livro da pessoa, né? Que é aquela letrinha de formiga. Também não dá. Isso é uma coisa que você nem precisa se preocupar tanto. Faça uma fonte de tamanho razoável, 10, 11, 12, agradável, 11, 12. 10, 10 é muito pequena. E coloque com espaçamento mais ou menos 1,15, arrume em capítulos e mande, dá uma revisada na ortografia. Dar uma revisada na ortografia, gente. O próprio revisor ortográfico do Word, ele te dá uma ajuda, ele te dá uma moral, né? Porque ele vai lá sublinhar de vermelhinho aquelas palavras que estão muito esdrúxulas. Se você tiver um Word atualizado, ou em azulzinho, se você tiver um Word legal, você consegue até que ele te ajude nas palavras assim que estão gritantes, né? Erros ortográficos gritantes. Então, esse é um passo de arrumar, dar uma revisada na ortografia. E quando a gente fala em dar uma revisada na ortografia, não significa que você vai ter que contratar o professor Pasquale para revisar o seu livro, não, tá, gente? Você não vai ter que contratar um dicionarista, um linguístico. Não, não é isso. Vai dar uma revisada básica, porque se você for apresentar ele para uma editora, a editora vai revisar o seu livro, uma editora séria, ela vai fazer uma revisão do seu livro. E se você for publicar independente, você vai ter que pagar um revisor, aí sim, para fazer a revisão do seu livro. Outro passo, se você mandar para. Eu tô falando aqui as duas situações, né? Publicar sozinho e publicar com a editora. Se você for mandar o seu livro para uma editora, a editora também vai fazer a diagramação. Dependendo do contrato que você tenha com ela, você vai poder escolher os elementos gráficos ou a editora já vai com o pacotinho pronto. Os elementos são esses aqui, você vai aceitar a diagramação, está lá no seu contrato. Aí vai depender do tipo de contrato. Por exemplo, nós lá na editora, quando é o autor que ele está custeando a sua própria publicação, nada mais justo que a gente dê um briefing para ele preencha o que ele quer que tenha na capa, o que ele quer que não tenha na capa, no miolo. A gente dá o nome de miolo, a parte mesmo escrita propriamente dita, para quem não sabe. Então, ele vai dar esses parâmetros e a gente vai fazer algo que seja agradável para ele, que esteja case com os sonhos do autor. O autor vem cheio de sonhos, né? A gente escreve um livro e a gente acha que vai ser o próximo Harry Potter, né? O livro da gente vai. E todo autor tem isso. Gente, não existe um autor que não queira que o seu livro vire streaming, filme, série. Claro, a gente quer que o livro faça sucesso, evidente. Mas o caminho até o sucesso não é nada fácil, é um caminho árduo, né? Não é fácil. Às vezes a gente recebe autores que acham que a editora tem que fazer por ele o milagre da multiplicação das vendas do livro. Não é assim, gente. Se você tiver optado por ser independente, agora, né, é o próximo passo. Como registrar minha obra? Bom, essa é uma preocupação muito, muito recorrente lá na editora. Vão me plagiar. Meu Deus, eu queria ter metade da autoestima dessa turma aí que acha que vai ser plagiado. Pensa comigo, gente. Você não é influenciador digital, você não é um Felipe Neto, você não é a Larissa Manoela, você não é artista global, você não é um cara conhecido, uma menina conhecida da mídia. É um autor que não, isso não tira a sua qualidade, evidentemente, que fique claro, né? Mas você não é conhecido do grande público, da mídia, você não está na mídia. E aí, né? Como é que você vai fazer o seu livro ganhar o sucesso e evitar o plágio. Não se preocupa com plágio. Sabe por quê, gente? Se você não é tão conhecido assim, você vai apresentar a tua obra para uma editora, qual o motivo da editora tem para que a editora tem para te hackear, gente? Pensa, né? Por que que uma editora plagiaria uma pessoa que não é conhecida, né? Que o texto ela vai ter que arrumar, organizar. Por que razão?
Ideia, talvez.
Né? A ideia, mas quem é que vai pegar a sua ideia e reescrever em cima da sua ideia? Gente, você pode ter tido a mesma ideia que uma outra pessoa, que você nunca vai escrever como outra pessoa. A escrita é uma marca pessoal. Eu tenho certos autores que quando eu pego, eu tenho um autor que mora no Japão, que eu publico, já estou para o quinto livro dele, nesses 2 anos, que é o Denis Nishimura. É um mestre, é fantástico, ele reside no Japão, de fato. E a gente publica livros e manda para o Japão, porque ele tem uma comunidade lá nipo-brasileira que consome os livros dele e vende aqui no Brasil, vende no nosso site. O Nishimura, ele tem uma marca pessoal, por exemplo, de uma escrita tipo Saramago, não tem travessão, vai tudo no texto. E a gente publicou um livro dele de 700 páginas, 712, que é o Imortal. É um livro fantástico, ele está num nível assim. É fantástico. E aí, quando eu pego os textos do Nishimura para revisar ou para preparar, eu falo, gente, ele pode estar numa antologia que eu vou reconhecer o texto do Nishimura. Eu estou dando o exemplo dele porque ele é um cara que eu admiro muito. No meio de qualquer texto, eu conheço a escrita do Nishimura. Então, não se preocupem com isso. Vocês vão desenvolver a marca pessoal. Todo autor vai desenvolver a sua marca pessoal. Isso é normal. Isso é algo que é inerente. Quanto mais você escreve, mais você desenvolve. Então não se preocupem que mesmo que a pessoa queira te plagiar, por exemplo, ela jamais vai ser você. É isso. É basicamente isso. Mas se você quiser ficar seguro, segura, você pode registrar. Não precisa pegar o seu livro, imprimir, botar debaixo do braço e correr para a Biblioteca Nacional. Hoje em dia, gente, a gente tem sites confiáveis como o Auctus, por exemplo, que é um site que você se escreve, a grafia é AVCTOIRIS. Escreveria como a Victors, né? Mas é trocar o U pelo V. É o Auctors, escreve a Victors. E você vai nesse site, coloca todos os dados da sua obra, ele vai te gerar um certificado digital. Você vai pagar lá um boletim e ele te gera um certificado digital, inclusive com certificação internacional. Seu livro está registrado. É simples assim. É Auctors. Escreve AV. Na verdade, é Auctors, mas é com V em vez do U, né? AVCTOIRIS. Estou trocando aqui as bolas. Mas é isso. Jogou lá na internet, você vai
Legal.
ter acesso a esse site. E é muito interessante porque hoje eu já registro os meus livros no Auctors há um tempão. Antes do pessoal. Os primeiros eu registrei. Eu tenho 10
Legal.
livros publicados. Coisa de R$ 29, R$ 24, uma coisa assim. É bem, bem em conta, né? Os meus livros, eu tenho 10 livros publicados, os 2 ou 3 primeiros eu corria para a Biblioteca Nacional, mandava correspondência, carta registrada, né? Levava meses para receber uma resposta deles, normal, né? E aí eu descobri isso aí, não quero outra vida. E vários autores fazem isso. Quando você enviar, já que vocês estão preocupados, estiverem preocupados com plágio, enviou para uma editora, antes de enviar, já está registrado o seu livro, você pode enviar à vontade. Uma outra coisa que é muito comum e recorrente também é o seguinte: para que e-mail eu te envio? Você envia lá para o contato, arroba letrasvirtuais.com.br, ou para o originais, arroba letrasvirtuais. Ah, tá bom, estou te enviando, hein? Tá bom. Aí eu vou lá abrir o e-mail, PDF. Quém, 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 PDF. Gente, como é que eu vou pegar aquele PDF, jogar no nosso programinha de diagramação, estimar o número de páginas? Se é um livro que está em A4 em PDF, já era. Como é que eu vou ver quantos capítulos se eu botar? Eu já boto mais ou menos na letra que eu olhei para aquele texto ali, que aí isso já é uma coisa minha, né? Aquele olho assim, isso aqui fica bom com tal fonte, com tal tamanho, com tal espaçamento. Como é que eu vou fazer isso se o seu arquivo está em PDF? Não precisa ter medo, gente, de mandar o seu texto, né? Eu sei que a autoestima é uma coisa legal, mas assim, a gente recebe não sei quantos textos por semana lá, às vezes recebe mais de um no dia, mais de dois. Imagina as editoras enormes, recebem 10 por dia, 20. Então, gente, é muito simples registrar, é muito simples evitar o plágio dessa forma, né? E aí, tudo bem, a editora, vamos supor que a editora tenha aceitado publicar o seu livro. O que que acontece? No nosso caso, somos uma editora independente, né? Quando vocês ouvirem falar isso, editora independente, já saibam que é o seguinte: não temos apoio do governo, das grandes livrarias de rede, somos pura resistência cultural. Como é que vocês vendem o livro, né? As pessoas me perguntam isso. Bom, a gente vende o livro no nosso site. A gente tem um site, uma loja virtual. A gente usa o Instagram como ferramenta de divulgação e de venda. E a gente participa de feiras culturais. Eu sou do lado, por exemplo, lá com Letras Virtuais, e quem quiser participar com a gente pode. Somos do Lavradio Literário, na Feira do Lavradio. Todo primeiro sábado do mês, a gente está lá no Polo de Livrarias, na Praça Emilinha Borba, com outras livrarias. Então a gente vai vendendo, fazendo evento, como eu produzo o evento. Em agosto agora nós tivemos o Rock in Rio, aproveitando a pegada do Rock in Rio. Nós fizemos uma casa lá na Tijuca, foi a Festa Nacional do Livro Erótico. E por aí vai. A gente vai promovendo feiras e os autores que publicam com a gente, eles podem participar dessas feiras, né? A gente tem lá as nossas regras para participar, evidentemente. E assim a gente vai escoando a nossa produção. E a produção dos nossos autores. Poxa, mas eu quero vender numa livraria. Eu quero que o meu livro esteja lá na Travessa. Eu quero que o meu livro ele esteja na leitura. Bom, gente, uma livraria de rede ou não, ela vai ficar com 50% do preço de capa do seu livro. E algumas vão demorar em média 3 a 6 meses para te pagar. Então, é uma coisa que você tem que pensar bastante. Se é essa vida que eu quero, né? Então, é algo que a gente optou por fugir do sistema, por fazer uma coisa fora do sistema, fora das livrarias de rede.
Contribuição.
A gente já publicou em média de 2 anos, em 2 anos de funcionamento, porque surgimos em plena pandemia. Publicamos torno de 40 livros. Essa semana completamos 40 livros publicados. Foi bastante.
Pouco tempo.
Pouco tempo, a gente está trabalhando bastante. Essa semana estão saindo mais 3, semana que vem mais uns 2 ou 3. A gente publica livros de gêneros diversos. Por exemplo, livros técnicos. Estamos fazendo um livro de pediatria para um pessoal que está se formando na faculdade de medicina, lá no Piauí. 53 capítulos, 50 e tantos autores, antologias, publicamos várias. Antologia é uma coisa legal de falar para vocês. A antologia é um caminho para quem ainda não tem texto suficiente para montar um livro, participar de antologias. É uma maneira de ver e ser visto. Antologia é excelente. É um exercício, né, do mercado editorial. Como é que
Sim.
publica? Vai para revisão, volta. É isso para os próximos podcasts. A gente pretende ir abordando essas pequenas nuances. Hoje a gente está dando uma pincelada geral.
Pontapé inicial.
É um pontapé inicial, uma conversa disparadora aí com vocês para poder depois a gente se aprofundar nessas perguntas, né? E outras perguntas que as pessoas eventualmente forem nos fazendo e dúvidas que as pessoas mais tenham. Uma outra coisa também, a gente até falou, né, o caminho para comercializar o livro, como vender, né, nessas feiras. Uma coisa importante, gente, não pensem que alguém diferente de você vai vender o seu livro. Imagina, vamos fazer uma conta boba. Se eu publiquei lá na editora, minha editora independente, nós somos pequenas, se eu publiquei em torno de 35, 40 livros, como é que eu posso ficar divulgando o seu livro toda a vida? Eu mostrei a sua capa hoje, amanhã eu vou mostrar a capa do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu vou fazendo as propagandas ali dos lançamentos.
Sim.
Mas eu não tenho estrutura pessoal para poder
Tá.
ficar né, o tempo todo bancando a publicidade do seu livro. Eu não posso patrocinar. É, nós somos vamos contra a corrente, contra o sistema. A gente não fica patrocinando coisa toda hora. A gente vai ali com os nossos seguidores e o legal é que a gente praticamente não tem seguidor fantasma. As pessoas interagem. Nós não temos muitos, mas temos seguidores fiéis. Pessoas que chamam lá no direct, onde é que você vai pro Lavradio? Ih, ó, separa um livro desse aí para mim que você tá lançando, que eu gostei do tema. E assim a gente vai. É, se você, que é autor, não se divulgar, não participar das coisas que a gente convida, o seu livro vai ficar na prateleira. Não tem como. Você, Bienal, a mesma coisa. Gente, eu tenho uma história muito legal. Todo mundo conhece aquela Thalita Rebouças. Nossa, quase que o nome foge. Maravilhosa, né? Escreve para jovens e adolescentes. Escreve juvenil. Me contaram essa história e eu acho que deve ser verdade, deve ser interessante. Parece que ela já contou essa história, que a primeira Bienal da vida dela, ela subiu num banquinho e falou: "Gente, vamos comprar meu livro! Olha o meu livro!" E Bienal, o nome feira não podia ser mais apropriado. Se anda num corredor de Bienal, eu já fiz muito isso, gente, com o marcador do meu livro, empunhando o marcador. E assim, gente, vocês conhecem a minha história? Você entra num estande, tem 10 autores querendo mostrar a história deles. Então a gente não pensa que você vai escrever o livro, ah, eu vou participar de uma Bienal, você vai virar celebridade, né? Vai ter fila. Vou botar aquele cordão de isolamento. Pera aí que o fulaninho tá lançando o livro dele. Seria maravilhoso, né, gente? Mas não tem como. São muitos autores. E, gente, é muita gente boa, porque o Brasil é um celeiro cultural da melhor qualidade. A gente,
Pois é.
nossa, eu pego cada livro lá na editora, eu pego cada escrita que eu falo, meu Deus. Eu tenho autores que a gente publica, que são, a gente chama de autores da casa, porque publicam com a gente. Que maravilha, que escritas maravilhosas, né? A gente tem do terror, que é o Rodrigo Espírito Santo, que ele é conhecido como Rodrigo Amém no meio do stand-up, da comédia. Ele escreve terror, mas é como Rodrigo Espírito Santo. O Rodrigo Amém é uma piada até com o nome dele, né? Rodrigo Espírito Santo. Ele dizia que
Santo
na
Amém.
escola chamavam Amém. Então a gente tem pessoas com escritas excelentes. E essas pessoas também estão na batalha. É aquela coisa que eu já falei. Quem vê close, não vê corre. Esses autores estão na batalha tanto quanto nós. Eu tenho 10 livros publicados e até hoje é frio na barriga na hora do lançamento. E quem vai ao lançamento é quem gosta muito de você, tá, gente? Não pensa que vai fazer fila de leitor no seu lançamento. É, primeiro livro é a família que compra. É o amigo que vai lá te dar aquela moral. É aquela fila de gente. Segundo livro, às vezes, a pessoa fala assim, de novo? Fulano já tá lançando um livro de novo? Já vai menos gente, né? Porque a pessoa já foi, já te prestigiou. Se você não sair dessa zona de conforto para vender o seu livro, para botar sua cara, para se mostrar, você vai ter o seu público cada vez menor, né? Porque você já vendeu aquele produto. O livro é um produto. É um produto cultural, mas é um produto livro, que tem essa cadeia produtiva que a gente falou e que tem uma concorrência enorme,
E-book.
né? O e-book é algo que. O livro físico ainda, o e-book está tomando uma fatia enorme no mercado, porque o e-book tem uma vantagem muito legal, né? Ele não ocupa espaço no armário, na estante. É, o e-book tem um custo também bem razoável, perto do livro físico, mas é tão engraçado. Eu produzo e-book, alguns dos livros que eu faço, eu produzo e-book. Coisas curiosas. Eu não produzo e-book de infantil. Eu acho que a criança interage com o livro. O e-book, o Kindle não é preto e branco, então tem uma série de, né, eu não costumo produzir. Uma outra coisa do e-book que é curiosa, livro de poesia, e-book de poesia também é uma coisa que fica meio estagnado, porque o poeta tem que ir lá no sarau, ele leu a poesia dele, ele declamou, ele botou a cara ali, a pessoa, pô, esse cara é bom, vou comprar o livro dele, vou comprar teu livro. Sabe? Então, o e-book, eu aconselho o pessoal a fazer mais e-book de romance, de histórias, de narrativas mais longas. Esses e-books realmente vendem mais. Ou e-book técnico, né? Mas, assim, o e-book de certos tipos de livro, antologia, poesia, são e-books que tem, que o físico vende mais. E na nossa, eu quando eu faço um e-book para um autor, eu entrego o e-book para ele botar na Amazon dele. Não compensa para a gente administrar aquilo. A gente trabalha mais com livro físico e todo mundo fala para a gente, olha, o e-book é ótimo, eu tenho, mas livro físico, cheiro do livro, não se compara. Claro que o e-book é muito mais ecológico, né, em termos ambientais, é evidente, em termos de espaço, mas o livro físico, eu acredito, espero, né, gente? As contas chegam, né? Eu espero que os livros físicos não sumam, nunca. E que a gente
Não, claro.
continue produzindo livro e trabalhando com livro. Uma outra pergunta também recorrente: qual a tiragem ideal? Quantos livros eu faço? As pessoas ficam perdidas. Bom, se você não é o Felipe Neto, você é um cara muito bem relacionado, uma mulher muito bem relacionada, uma pessoa muito bem relacionada, sabe que vai bombar porque você tem um círculo de amizades enorme. Para começar, faz uns 100. É o nosso
Nossa,
conselho.
só mil.
Não, as pessoas. Eu recebo pedidos de cotação e olha, eu conto, vocês contam, né? Primeiro o autor. Eu tô pensando em fazer uns 1.000, eu. Então, né? Num lançamento bem divulgado, a média de venda de livro é de 30 a 50 de um autor, vamos dizer assim, não conhecido do grande público, evidentemente. Ou um autor, de repente eu vou fazer o lançamento de alguém que já é conhecido. Eu tenho alguns autores na casa, eu tenho Biafra. Se eu for fazer o lançamento do Biafra, ele está com a gente na casa. Ele vai lá voar, voar, subir, subir. Depois do show, ele vai lançar o livro dele. A gente está fazendo um livro para ele, o livro dos Ícaros, com poesias e tal. E aí eu tenho certeza que eu vou ter que fazer uma tiragem maior, porque ele tem uma demanda. Ele é um artista que tem 40 anos de carreira,
Sim,
tem o um público cativo.
com
E
certeza.
aí vai ser uma outra pegada. Mas um autor que está começando, eu mesma faço, vou fazendo sob demanda os meus próprios livros. Digo como autora agora, nem como editora.
Precisou.
É porque é um investimento. Eu sou uma editora que não vou ficar rica nunca, porque eu sou muito honesta. Eu falei, já vou morrer classe média mesmo, gente, sabe? Já tô conformada, né? Fazer cultura, eu escolhi trabalhar com livro, eu vou morrer pobre, tá, gente? Tudo bem, eu já me conformei com isso aí. Mas é porque a gente fazer 1.000 livros. O autor não vai fazer livro nunca mais comigo. Se o autor fizer 50 livros comigo, ele vender 30, 40, ele tá animadão, já tirou o investimento dele, já tá pensando no próximo. Eu trabalho, né, o nosso dinheiro maior, a nossa receita como editora é vendendo o livro para o autor. A gente trabalha de uma forma muito honesta, o livro é do autor, ele pagou por ele. A gente tem, aí eu já vou entrar no próximo tópico, né, quais as modalidades. Eu tenho duas modalidades, né? A primeira modalidade é a publicação tradicional. A gente banca a publicação e dá um royalty para o autor. Aí o autor fala assim: nossa, vocês dão um royalty de quanto? A maioria das editoras dá 10%, de 10 a 15% aos autores. Como eu sou autora e não e combinei de morrer pobre, eu dou 20%. Porque a cadeia produtiva do livro é cara, gente. A gente tem que pagar, às vezes, ilustrador, revisor. Capista, por sorte nós temos o capista na editora, que é um dos donos, né? Sou eu e o Marcelo Jacobi, que é meu marido, artista gráfico. Temos gráfica própria, é capista, temos gráficas parceiras para tiragens que a gente julgue que fique melhor custo-benefício, a gente manda fazer fora, enfim. Não é assim, não caímos de paraquedas nesse mercado, porque é um mercado difícil. Então, assim, a gente faz uma tiragem, a gente faz uma modalidade de publicação que se adequa àquele autor. A gente pode fazer a publicação tradicional, a gente bancando e dando royalties, aí eu vou combinar com o autor. Quantos livros você acha que você vende, né, no seu lançamento? Ah, eu acho que eu vou vender uns 50 livros. Então eu vou fazer ali uns 50, 60 livros. Ah, aí eu tô vendo que aquele autor não se divulga muito, é um autor mais parado, é mais introspectivo. Olha, vamos fazer uns 30. Se Ah, não, tem autor que bota pé, eu quero 50, eu quero 100. Então, olha só, o que não vender passar desses 30, aí você tem que adquirir, eu te dou um desconto, você vai adquirir. É mais ou menos assim que funciona. E a outra modalidade é a mais comum para gente. O autor quer ser dono do seu livro. Ele quer pagar pelo livro. Então eu falo para ele: o seu livro, você vai me entregar o arquivo em Word e eu vou te entregar o livro impresso na sua mão. Faço o lançamento. Quando a gente vai fazer o lançamento, a gente fica lá com o percentualzinho das vendas, que a gente leva sacolinha, máquina de cartão, marcador. O autor, a gente tira foto do autor, o autor fica ali só para autografar e ser o dia dele ali, a estrela do dia. E a gente é que faz o trabalho. Mas isso é opcional. Tudo na nossa editora é opcional. Tudo que cabe dentro do desejo, do gosto, do bolso. E outra coisa, ele leva o livro dele para casa. Não existe isso, a editora reter o livro do autor pelo o livro pelo qual ele pagou. A gente não trabalha dessa forma. Algumas editoras trabalham como nós, mas tem muitas editoras que, além do autor pagar, a editora ainda fica com o livro dele. Se você quiser, o autor quer ficar: ah, Adriana, eu quero deixar cinco livros com você. Deixa aqui uns cinco. Se eu for para uma feira, eu levo os cinco. Se precisar de mais, quando eu for vendendo, gente, que não se iludam. A gente vai vendendo assim. Numa feira vende dois, três. Na outra vende mais dois, três.
Assim.
É pouco. Não, eu não gosto de enganar os autores. Eles têm que saber aonde estão se metendo. Gente, saibam aonde vocês estão se metendo. Aí vocês vão se perguntar assim: por que diabos uma pessoa viveria dessa forma? Porque a gente ama o que faz.
Claro.
É simples assim. A
É
gente trabalhar com arte, com
muito legal.
cultura, é isso que faz bater o nosso coração. E é por isso que a gente está aqui. A gente publica todo tipo de conteúdo. Aí tá aqui a última pergunta que eu tinha separado para a gente falar aqui: é possível publicar sem dinheiro? Bom, lá na Editora Letras Virtuais, para os autores residentes no Rio de Janeiro, sim. Dependendo, claro, se você quiser que eu publique um livro seu de 700 páginas, não vai rolar. Eu não tenho como bancar um livro de 700 páginas. Aí você
Sim.
vai ter que fazer. Ou então a gente vai dividir em cinco volumes, vamos fazer a série, uma coleção, vai lançar um por ano. A gente vai adequar aquilo ali. Eu faço livro até para o Japão, eu faço livro para o Brasil inteiro. Eu estou mandando remeter livro à beça para São Paulo. Essa semana foi livro para o Mato Grosso, para o Sul, para São Paulo. Ainda não chegou, né? Tá, esses bloqueios aí
Ai.
na estrada. Mas vão chegar, fica calmo, gente, está chegando aí. Mas para a gente investir no autor, ele tem que ser do Rio. A gente só publica autor de fora do Rio e do Brasil quando é o autor realmente que encomenda os livros dele. Porque não tem como. Como é que o autor vai num lançamento? Como é que a gente faz um evento de lançamento para ele vender os livros? Como é que ele participa de uma feira, de um evento com a gente? Então, ele tem que ser residente do Rio e região metropolitana. Isso é uma regra para quem quiser depois, né, procurar a gente.
Endereço.
Bom, nós não temos um local físico, nós somos home office, mas nós temos aí um site, que é o www.letrasvirtuais.com.br. Se você quiser mandar o seu livro, é originais@letrasvirtuais.com.br. Vou repetir então: originais@letrasvirtuais.com.br. Manda o seu livro para gente. Diz de onde você é, o que que você pretende com o seu livro. Isso é uma outra coisa para, né, a gente finalizar, que é mega importante, é você saber qual é o teu público. Se você não souber qual é o teu público, você não vai, provavelmente, é muito difícil de você obter qualquer êxito com a venda e a divulgação dos seus livros. A que público se destina? É um público jovem? Para quem você está falando? Até mesmo para a gente ajudar o autor a direcionar para quem ele está falando, a gente faz essa é a primeira pergunta: para quem que você está falando? Eu já peguei livro de autor que ele está falando: ah, eu estou falando aqui sobre drogas para os jovens aqui no meu romance. Mas espera aí, você está falando assim: vamos ali usar drogas? Como que você não está falando para os jovens, está falando para o pai do jovem, né? Você tem que falar a língua do teu público.
Sim.
Se você está falando para um determinado nicho, você tem que usar no seu livro expressões, jargões do seu nicho, daquele nicho que você está querendo atingir. Senão, o livro não tem aquela verossimilhança que é tão necessária. É, mesmo que a história seja uma ficção, evidentemente, né? Mesmo na ficção, você tem que dar verossimilhança naquela história, para que ela tenha essa identificação do público. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês peçam bis, peçam de novo para a gente fazer outros podcasts aprofundando esses assuntos que a gente pincelou aqui superficialmente. É, gente, tenham em mente que escrever um livro é o menor dos seus problemas. O segundo problema é publicar, que a gente resolve. E o terceiro, gente, é ser lido. Por que que a gente escreve? Porque a gente quer ser lido. É simples assim. Então, por que que eu escrevo? Porque eu quero ser lido. Então, o que que eu vou fazer para ser lido? Essa é a pergunta. É isso. Então, boa sorte para todo mundo. E a gente aguarda aí os contatos de vocês.
De novo contato.
É, vou deixar aqui o contato novamente. É, originais@letrasvirtuais.com.br para poder mandar um original para a gente, para acessar a nossa livraria virtual, www.letrasvirtuais.com.br. Nosso site agora vai passar por umas modificações para melhor atendê-los. Estamos com frete bem camarada, agora para Black Friday vamos ter uns livros aí com frete grátis. E vamos em frente, que a luta continua, a arte salva, a literatura liberta a alma. É isso, gente. Obrigada, Rádio Laura, pela oportunidade. Espero ver vocês novamente.